Glória a Deus, amém, irmãos? A graça e a paz a todos. Bom, falar aqui um pouco sobre ano velho, né? Tá se findando já. E o próximo ano? Falar um pouco aqui para ver o que Deus tem para as nossas vidas. Porque certamente Deus tem muitas coisas, mas nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra, atentos ao que Deus nos diz, não só pela palavra, mas de outras formas, como em sonhos, revelações, porque Deus é a multiforme sabedoria de Deus. Quando a gente pensa que Deus só trabalha de uma forma, Ele vem e cada vez mais nos surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos abrir nossas Bíblias aí. Abre aí em Josué, porque esse vai ser o nosso texto base. Mas nós não vamos ler Josué agora. Ler aqui alguns versículos. Eu peço que, até para nós adiantarmos aqui, não precisa acompanhar os versículos. Se quiser, só anote. Mas Josué capítulo 1. Quando nós começamos a avaliar, a pensar sobre o ano que vem, é muito fácil a gente fazer planos, fazer projetos, falarmos sobre isso. É bem fácil. Raramente se fala sobre o que já aconteceu esse ano. A maioria das pessoas querem esquecer o que houve esse ano. E alguém pode até dizer, mas falar o que sobre esse ano? Bom, a gente tem que aprender também com aquilo que não deu certo. Temos que aprender com aquilo que quase chegou lá, mas não foi o suficiente. Vamos falar um pouco sobre isso também. Não podemos deixar que 2009 seja um motivo de desânimo para o próximo ano. E para isso é necessário termos algumas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos ter para começar um novo ano cheio de ânimo, né? Com vontade realmente de conquistar, de vencer. A primeira atitude que devemos ter é avaliar o que fizemos. Avalie o que você fez esse ano e siga para o alvo, siga para a frente. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14 nos diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, quando nós olhamos esse texto e começamos a avaliar, nós vamos ver que quem estava falando isso? O apóstolo Paulo. Um dos homens que mais trabalhou para que esse evangelho, que a palavra de Deus, fosse espalhado pelo mundo. E eu chego a pensar que era bem difícil nós termos a Bíblia do jeito que temos hoje, a palavra de Deus do jeito que temos hoje, se Deus não tivesse levantado ou Paulo ou um semelhante a Paulo. Porque os judeus não estavam preocupados em espalhar o evangelho, né? Mas Paulo, um homem chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, ele nos fala muitas vezes na palavra, foi quem divulgou o evangelho, quem espalhou, quem fez muito para a obra de Deus. E esse cara, ele chega e fala assim: olha, eu acho que eu não alcancei, eu entendo que eu não sou perfeito, agora isso não me entristece, eu não fico olhando para as minhas falhas, eu não fico olhando para aquilo que eu não consegui fazer, eu sigo em frente. É isso que ele está falando. Então, se de alguma forma você teve perdas esse ano, se você não conseguiu alcançar aquilo que desejava, aquilo que queria, não fique frustrado. Veja um exemplo de Paulo. Ele nos diz: olha, eu não fico olhando para aquilo que passou, eu vou em frente. Então, para que no próximo ano você não fique com desânimo ao olhar, ao lembrar de 2009. Tenha isso em mente. Avalie o que você fez. O que eu fiz de errado? Eu fiz isso e aquilo. Não vou fazer o errado de novo. Mas se eu não conseguir alcançar, tenho que ter ânimo para alcançar o ano que vem. Segundo ponto aqui é o seguinte: não use o fracasso do passado para justificar a inércia do presente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 9, nos diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos. E quando olhamos para esse texto, começamos a pensar: esse ano você teve alguma tribulação? Né? Quem não teve tribulação? Mas a palavra é tremenda, porque ela diz: olha, nós somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Né? Então, tribulação, o Senhor Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tribulação, vão e vêm, mas o nosso Deus permanece, e a nossa fé nele também tem que permanecer. Então, ele diz aqui: olha, somos atribulados, mas não angustiados. E esse é o próprio Paulo também que fala, né? Perplexo, quem ficou perplexo esse ano? Para ficar perplexo não é preciso muito esforço, né? É só ver o jornal das 8 na TV que você já fica. Com as notícias, com aquilo que está acontecendo. Aquilo que você acha que não vai acontecer, aquilo que você acha que jamais vai acontecer, está acontecendo. Mas aí ele nos diz que nós podemos até ficar perplexos, mas não desesperados. Não desesperados. Ele continua a falar: perseguidos. Quem sofreu perseguição esse ano? Né? Seja no trabalho, na família, na escola, faculdade, os meninos aí. Quem sofreu perseguição esse ano? Por quê? Porque em certos lugares, até mesmo na família, só basta dizer que é cristão para começar a sofrer alguma perseguição. Né? Se o cara fala: olha, você é cristão. Se o cara te chama, principalmente esse final de ano, te convidam para ceias, para festas e tal, e é bom que você seja sociável, né? Que tenha bastante amizade, não só cristãos, mas chegando em determinados lugares, a pessoa vai dizer: olha, ei, toma alguma coisa, você vai falar não. Pronto, aí já começou, né? Fala não, né? Perseguidos, mas não desamparados, porque Deus não nos desampara. E aí ele continua e fala: abatidos, mas não destruídos. Quem ficou abatido esse ano? Às vezes a pessoa está com uma coisa simples, vai fazer um exame de rotina e vem lá o médico com um diagnóstico tenebroso, e aí o chão foge dos pés, né? Abatidos. Mas mesmo que você fique abatido, Deus não vai deixar que você seja destruído. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. A pior coisa, irmãos, que podemos fazer é deixar que o que aconteceu esse ano seja um estorvo, seja uma pedra de tropeço para o ano que vem. Não podemos. Terceiro ponto aqui é: jogue fora tudo aquilo que se tornou um peso para a sua vida. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é um peso para a sua vida? Há muitas coisas que tornam-se peso em nossas vidas. E nós precisamos aqui, como diz o apóstolo Paulo, se nós compreendemos que estamos numa corrida, que estamos meio que numa maratona espiritual, precisamos estar leves, não carregando peso, não carregando excesso. Quer ver um peso? Mágoa, ressentimento, é peso. E só nos faz mal. Porque muitas vezes nós pensamos, ah, se eu não falar com aquela pessoa, ela também vai sentir. Não, muitas vezes a pessoa te chateou e nem sabe que te chateou. Ela nem entendeu. E aí nós ficamos ressentidos, magoados. E aquilo só nos faz mal. É um peso. É um peso. Então o apóstolo, o escritor aos Hebreus aqui, ele fala: corramos, né, com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu gosto de ver, dia 31 agora, a corrida de São Silvestre. Eu gosto sempre de dar uma olhada ali, eu acho interessante. Mas tem uma parte ali, logo no início ali, que eu acho, às vezes eu fico até dando uma risada, né? Porque o pessoal começa a se fantasiar, né? Fantasiados. E eles se fantasiam de, sei lá, de palhaço. Um tempo atrás vi um cara que estava com fantasia de geladeira, sabe? É uma fantasia meio louca, aquelas fantasias grandes, só que aqueles fantasiados ali, eles não estão com a intenção de correr até o fim da maratona. Por isso é que eles vão fantasiados. Por isso é que eles carregam um peso em excesso. Então nós, que queremos correr a carreira que nos está proposta, a carreira espiritual, temos que nos livrar de todo o peso. Tudo aquilo que se tornou peso em nossas vidas. Quando falamos em mágoa, quando falamos em ressentimentos, temos que entender que precisamos perdoar. E aí, muitas vezes, nós pensamos que perdoar é um sentimento. Ah, eu vou orar a Deus e Deus vai fazer com que eu sinta, quando aquela pessoa passar por mim, eu sinta amor por ela. Isso não acontece. Não é assim. Perdão não é sentimento. Perdão é uma ação. Quando eu decido perdoar, aí sim é gerado esse sentimento em mim. Então precisamos entender, para não estarmos carregando pesos, carregando um excesso que não é necessário. Devemos jogar, devemos tirar fora tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que não nos traz paz, tudo aquilo que vem a nos atrapalhar na corrida cristã. Agora, diante de tudo isso, qual é o segredo para correr a carreira que nos é proposta sem desanimar? Porque também não adianta você estar correndo, né? Você já pensou um maratonista, ele começar os primeiros 5 quilômetros, ele vai bem, aí depois dos 5 ele começa, ih, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não estou conseguindo. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, ele mesmo está dizendo que não vai conseguir. Qual é o segredo então? Ou um dos, para nós corrermos aquilo que Deus tem para nós andarmos do jeito que Deus quer, sem desanimar. Colossenses capítulo 3, versículo 15 a 17, nos diz assim: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Quando você olha todo esse ano, tudo aquilo que aconteceu, e se houve momentos ruins, seja agradecido. Seja agradecido. E aí você me diz, não é fácil. Você está falando porque não aconteceu com você. Não é fácil ser agradecido em momentos difíceis. Claro que não é. Mas precisamos entender que Deus é Pai. E qual o Pai que se agrada de um filho mal agradecido, de um filho ingrato, de um filho que só agradece quando tudo vai bem, só agradece quando tem bênçãos, mas quando passa por apertos, ele começa a murmurar, ele começa a falar mal, ele começa a não agradecer. Que pai se agrada de um filho assim? Eu particularmente não me agrado quando meu filho começa a reclamar, não. Falo para ele, olha, você está reclamando demais, meu. Você está reclamando demais. E aí ele entende e já fica quietinho, pronto. Claro que Deus não é, e muitas vezes nós começamos a pensar assim, que começamos a colocar a figura de Deus como a do nosso pai, né? Se o meu pai foi durão, então eu penso que Deus é durão. Se o meu pai foi um bonachão, então eu penso que Deus é bonachão, que eu posso fazer tudo e Deus, né? Nenhuma coisa nem outra. Deus é justo. Deus é justo. Agora, falamos sobre esse ano, vamos falar também ano que vem, né? Promessas. Esqueci até de dar o título. Como nos apossar das promessas de Deus. Quando nós nos aproximamos de mais um ano, é mais uma etapa de nossas vidas, né? E Deus sempre nos faz promessas. Porque Deus não quer que fiquemos estagnados, paralisados. Deus quer que venhamos a crescer cada vez mais, avançando um degrau por vez, mas crescendo, subindo. Agora, o que fazer ou como fazer para tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Das bênçãos, das promessas, daquilo que Deus tem de bom para a nossa vida. Como fazer? O que fazer? Josué, agora sim, vamos ler, né? Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Só isso aqui já... Tremenda essa palavra, né? Bom, aqui, nós vemos aqui esse chamado na vida de Josué. Mas houve um chamado anterior, até preguei um tempo atrás aqui, quando Deus chamou Moisés, né? E Moisés foi chamado por Deus para libertar ali o povo, como todos aqui já sabem. Tirou o povo do Egito. Muitos sinais, maravilhas. Deus usou tremendamente Moisés. E Deus estava ali no deserto restaurando a dignidade daquele povo. Um povo que por mais de 400 anos foi escravo, agora era livre, um povo de Deus. De escravos a livres, de trabalhadores forçados, né? De trabalhos forçados, de enriquecer os seus senhores, agora podiam trabalhar, né? Podiam fazer e ganhar o fruto, receber, plantar e colher, eram livres. Mas houve, Deus queria também forjar aquilo que aquele povo não tinha. Um caráter, queria forjar naquele povo a fé, queria que aquele povo reconhecesse Deus como o único Deus verdadeiro. E a trajetória pelo deserto podia ser bem mais fácil se o povo fosse obediente, mas tornou-se difícil e passaram 40 anos ali. Bom, isso aí todo mundo já sabe. Agora, chegando nessa parte aqui, é muito interessante ver que Moisés, sendo o homem levantado por Deus para levar o povo até a terra que Deus jurou E até ele fala aqui, ó, eu jurei a Moisés que lhes daria. Moisés não se apossou, não tomou posse da promessa de Deus. Não entrou na terra prometida. Por quê? Será que Moisés não era digno? O que fez Moisés para não entrar na terra prometida? Moisés, a palavra nos diz que ele era um homem muito manso. Acredito até que bastante, né? Porque o povo que injuriava Moisés não era fácil, né? Bem, se fosse o Eronildo, ia pegar aquele cajado e tacar na cabeça da turma ali, mas bom, Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus, né? Bom, mas ali houve um momento que está registrado aí em Números, no capítulo 20, versículo 7 a 12, em que o povo pediu água. O povo precisava, estava com sede e começou a murmurar e começou a reclamar, pedindo água. E no versículo 7 do capítulo 20 de Números, ele nos diz assim: e o Senhor disse a Moisés: toma vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. E assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, porém, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniu a assembleia diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. É interessante, porque Deus não mandou Moisés bater na rocha. Deus não mandou ele fazer isso, né? Mas aquele povo, eu até entendo, eu começo a entender Moisés. Aquele povo está injuriando tanto ele, né? Que ele meio que perdeu ali a paciência e fez uma besteira. Moisés, homem muito manso, né? Fez uma besteira. Mas, glória a Deus, sofreu consequências graves. Porque diz assim: pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Então, Moisés desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. E aí, depois, se quiserem ler a sequência, quando Deus fala para Moisés que ele não vai entrar, e aí morre Arão, morre Moisés, todo aquele povo, né? Está em Números 27, de 12 a 14, quiserem ler depois. Mas é interessante ver aqui que Moisés tinha a promessa. Deus tinha feito a promessa. Ele ouviu a promessa. Mas não recebeu. E isso tem acontecido com muitos filhos de Deus, que ouvem a promessa, mas quando já estão bem perto, bem próximo da promessa, a promessa foge deles. E um dos motivos é desobediência. Desobediência. Então, se queremos nos apossar das promessas de Deus, temos que ser obedientes. Obedientes. E Deus tem liberado as promessas individuais para o povo, para cada um de nós. Mas Deus também libera promessa para o seu povo. E essas promessas feitas, por exemplo, aqui neste lugar, a promessa que Deus tem para este lugar, a promessa que Deus tem para essa igreja, vai chegar. A promessa que Deus tem para este lugar, para o povo que aqui está, vai chegar. Agora, isso é independente se eu estiver aqui, se você estiver aqui ou não. Porque Moisés não estava lá quando Josué entrou na terra, mas a promessa foi cumprida. Então precisamos entender isso aí. Dos que ouviram a promessa, só Josué e Caleb entraram na terra. Só eles dois. Todo o resto ficou pelo deserto. Todo o restante do povo ficou pelo deserto. Deus cumpriu a sua promessa. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é obediência. Se eu quero receber as promessas de Deus, se eu quero me apossar das promessas de Deus, eu tenho que ser obediente. Segunda condição, vamos ver aqui versículo 1 e 2, diz assim, de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É interessante porque quem escreveu o livro de Josué foi o próprio Josué. Se fosse uma outra pessoa, quando ele começou a escrever aqui, aí ele faria assim: sucedeu depois da morte de Moisés que Deus levantou Josué, né? Não foi isso que ele fez. Ele reconheceu quem ele era: Josué, servo de Moisés, auxiliar, servo de Moisés. Ou seja, Josué não tinha nenhum problema em ser servo. Não tinha nenhum problema em ser servo. E muitas vezes nós queremos impressionar a Deus com as nossas orações, com os nossos jejuns, com os nossos sacrifícios. Mas sabe uma coisa que impressiona a Deus? Até já foi falado essa noite. É um coração quebrantado. Ou seja, quando você está errado, você reconhece, não fica com desculpas. E um coração, um espírito de servo. Ter um espírito de servo, ou seja, servir e abençoar outras vidas, é necessário. Josué não tinha nenhum problema em ser servo. Por isso foi levantado por Deus para estar diante daquela nação. E nós precisamos ter esse espírito de servo para que nós possamos fazer com alegria aquilo que Deus tem para nossas vidas. A palavra nos diz que a melhor coisa é dar do que receber. E muitas vezes nós podemos e não fazemos. Temos, mas não damos. Terceira condição, para nós não alongarmos muito aqui, para receber a promessa. Versículo 3 a 5, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que fazer para receber as promessas? Para se apossar das promessas do Senhor? Eu preciso crer. Josué foi um dos espias, Josué e Caleb foram os espias que foram lá, viram a terra. E eu chego a pensar que por 40 anos Josué sonhou com aquela terra, imaginou como faria, aonde construiria a sua casa, o que faria naquela terra, onde plantaria, como ele administraria aquilo que Deus tinha para ele por 40 anos. Não foi 2 meses, não. Não foi 2 anos, não. 40 anos. E agora ele estava diante daquilo que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes, porque passa 6 meses, 1 ano, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que nós pedimos e Deus confirmou, nós pensamos que a promessa não vem. Então eu preciso crer. Se eu quero me apossar, eu preciso crer. Porque se eu não crer, não virá. Se eu não crer na promessa de Deus, não virá. Quando é que Deus existe Quando é que Deus desiste de nos abençoar? Quando nós deixamos de crer. Às vezes a promessa está próxima. Eu estou quase pegando, estou quase tocando, me apossando da promessa, mas aí eu começo a murmurar. Eu desisto. Eu falo que não vai dar mais para esperar. E aí a promessa não vem. Josué creu. E agora era o momento de se apossar. Agora o interessante é que Deus fala para ele: olha, isso tudo é seu. Toda essa terra, do Líbano até o Eufrates, tudo é seu. Só que não foi de graça não, irmãos. Foi luta. Ele teve que lutar. Ele teve que ter coragem. Por isso que Deus fala muitas vezes: tenha ânimo, tenha coragem, não desista. Nós precisamos entender que as promessas de Deus virão. Nós nos apossaremos das promessas de Deus. Só que não é sem luta não, irmãos. E melhor que seja com luta, porque se não houver luta, nós não vamos dar o devido valor. Você já tentou dar um carro de controle remoto, aquela coisa linda e tal, controle remoto para uma criança de 3 anos? Ele sabe o que fazer com aquilo? Não. Primeira coisa que ele vai fazer é bater na parede. Meu filho fez isso uma vez. Eu me esforcei, comprei lá o carrinho e tal. 3 anos ele tinha. E aí quando eu chego em casa, eu vejo o menino pegando o carrinho e jogando na parede. Eu falei: meu, nossa, meu, não vou comprar mais. Sabe por quê? Ele não sabe quanto custou. Ele não lutou. Mesmo assim somos nós. Se as promessas, se as bênçãos de Deus vierem sem luta, sem nenhum sacrifício, nós não daremos o devido valor. Mas precisamos crer. É necessário crer para nos apossarmos das promessas de Deus. Moisés tinha recebido a promessa, mas Josué quem estava tomando posse. E Josué tinha passado tempo suficiente no deserto para aprender que quando Deus fala, ele cumpre. Então Josué aqui estava consciente daquilo que era a vontade de Deus. Quando Deus fala: olha, tudo vai ser teu, Josué entendeu. Por quê? Porque Josué passou 40 anos no deserto e entendeu o que é depender de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos: ah, eu dependo de Deus, eu sou dependente de Deus. Precisamos entender que depender de Deus não é apenas chorar aos pés dele quando precisamos de algo. Não é apenas isso. Depender de Deus é confiar nele de uma tal forma que não vai se preocupar com o dia de amanhã, mesmo que o dia de amanhã pareça tenebroso, porque basta cada dia o seu mal. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Deus não vai nos deixar faltar aquilo que precisamos. Porque muitas vezes nós reclamamos e falamos: mas por que disso e o porquê daquilo? Deus não está comigo, Deus está contigo. Só que diante das dificuldades, diante das pressões, diante daquilo que parece um terremoto, parece uma tempestade, Deus não vai deixar te faltar o que é necessário. E Josué entendeu isso, porque no deserto não faltou para Josué o necessário. A palavra nos diz que as roupas não gastavam, sandálias eram as mesmas, pão vinha do céu, a carne também, e a água, como foi já falado aqui, saía da rocha, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes não recebemos aquilo que Deus tem para nós porque deixamos de crer. Precisamos rever esses conceitos. Porque Deus não mede a minha fé, a sua fé, pelo tanto que eu grito, que aliás eu grito até um pouco. Deus não mede a minha fé pelo tanto que eu grito, pelo tanto que eu pulo, pelo tanto que eu ralo o meu joelho, pelo tanto que eu oro. Não! Deus mede a minha fé pelo tanto que eu creio. Passou um ano, eu estou crendo. Passou 2 anos, eu estou crendo. Passou 10 anos, eu creio. E Deus contempla a nossa fé quando nós assim cremos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma condição aqui, quarta condição para recebermos, né? Nos apossarmos da promessa de Deus, das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Versículos 6 e 7 diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós falamos sobre obediência, espírito de servo, crer na promessa. E mais um aqui: seja otimista. Seja otimista. Deus fala aqui 3 vezes para Moisés: olha, tenha ânimo, tenha coragem, não desanime, porque a caminhada, o trajeto é longo. Não desanima, não. Não desanima. Otimismo é muito importante para quem quer conquistar, para quem quer ser um vencedor. Você já pensou, como já falei, o maratonista, ele começa ali 5 quilômetros, os pés já estão doendo. Ele sabe que tem mais uns 10 quilômetros aí, mas os pés já estão doendo. E ele começa, se ele começar a olhar para o pé dele que está doendo, ele vai parar, ele vai sentar e vai dizer: encerrei. Não, ânimo. Há um objetivo, há um alvo, eu vou chegar lá. Ânimo, eu posso não, pode não estar acontecendo aquilo que você pensa, pode não estar acontecendo aquilo que você deseja, mas há um alvo, e se há uma promessa, ela vai ser cumprida. Então não desanima. O que Deus estava falando para Josué aqui era: tenha ânimo, tenha força de vontade. Não seja como seus irmãos que ficaram pelo deserto. Porque aquele povo ouviu também a promessa. Ouviu a promessa, mas não creu. Desanimaram. Não creram naquilo que Deus tinha para a vida deles. Josué, passado 40 anos, ainda estava com força de vontade, estava com ânimo, porque sabia quem era o Deus que ele servia. Em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se mostrar fraco, se bate o vento, você já ajoelha? Irmão, só ajoelha para orar. Só ajoelha para orar, meu irmão. Se bater o vento, diz: eu estou aqui. Não vou baixar a cabeça. Cabeça erguida. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você já pensou se um lutador termina o primeiro round, ele já levou um monte de pancada, aí ele para, senta e fala: ah, não vai dar mais. Então ele não vai vencer. Ele não vai vencer. Porque ele desanimou. Ânimo, coragem. Era isso que Deus estava falando para Josué. Eu estou contigo, mas não desanima, porque se você desanimar, se você se mostrar fraco, a promessa não vem. Porque quando nós desanimamos, nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar e nós começamos a olhar para o problema e colocar o problema acima de Deus. Porque nós não temos que mostrar para Deus o tamanho do nosso problema. Isso aí é até, você já sabe. Não temos que mostrar. Falar, ó Senhor, o tamanho do meu problema. Não. Dizer, olha, problema. Você está aqui, problema. Mas há um Deus que é bem maior. É desse jeito que nós temos que encarar certas situações, certos desafios. Então, que venha 2010. Que venham os desafios, porque Deus vai nos dar vitória. Amém? Deus vai nos dar vitória. Mas nós precisamos o quê? Fazer o quê? Para nos apossarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos obedecer. Obedecer ao Senhor. Ele fala aqui no versículo 7 e versículo 8, fala sobre a lei. Irmãos, o mais difícil não é saber qual é a vontade de Deus. É muito fácil ler a Bíblia de capa a capa e dizer, olha, a palavra de Deus diz assim, é fácil. É fácil. Difícil, irmãos, é cumprir, é ser obediente à palavra de Deus. Mas só que Deus nos dá força. Deus não nos desampara. Deus está conosco. Então precisamos, se queremos nos apossar das bênçãos, das promessas, obediência. Seja obediente. Temos que ser obedientes à palavra, obedientes àquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que não sejamos pegos lutando contra a vontade de Deus, nadando contra a correnteza. Você já tentou nadar contra a correnteza? Você mete o braço e você não sai do lugar. Mesmo assim somos nós quando estamos lutando contra a vontade de Deus. Não tem como. Porque muitas vezes pedimos direção a Deus. E aí falamos, olha Senhor, se for da tua vontade, se for da tua vontade, vai acontecer amanhã. Aí não acontece, né? Pedimos algo a Deus, se for da tua vontade, vai acontecer amanhã. Aí não aconteceu. Aí chega amanhã, você fala assim, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer semana que vem. Não aconteceu. E Senhor, eu acho que não é da tua vontade, eu vou para o outro caminho. Só que Deus não é marionete para nós fazermos, para nós exigirmos dele. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Senhor, eu quero ser conduzido por ti. E se a vontade de Deus é que fiquemos um tempo no deserto, que seja. Falei um tempo atrás sobre deserto, que Deus muitas vezes nos tira do meio da massa, porque Deus não fala com massa. Deus é Deus pessoal e fala individualmente, comigo e com você. Deus não fala com massa. Deus muitas vezes nos tira do meio da massa, nos leva para o deserto, porque Ele quer ter um momento a sós conosco. Porque no meio da massa nós ouvimos muitas vozes. Mas quando estamos no deserto, nós ouvimos a voz de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, obediência é necessário para nos apossarmos da promessa de Deus, das promessas. Ter espírito de servo. Irmão, tenha em seu coração o desejo de servir. Porque, como já falei, melhor coisa é dar do que receber. Mas Deus se agrada, porque é a vontade dele. Agora, existe um porém. Muitas vezes a pessoa pensa que por servir, por fazer, ele vai ser privilegiado. Precisamos entender que nós não somos salvos, não somos abençoados, porque fazemos. Nós somos salvos e por isso é que devemos fazer. É o que nos diz a palavra. Nós somos salvos e por isso fazemos as boas obras. Falamos também, creia na promessa. Não desanima, irmão. Creia na promessa. Creia na promessa que ela virá. Porque se você deixar de crer, ela não virá. E o último ponto aqui que nós falamos, seja otimista. Seja otimista. Falei algum tempo atrás que o diabo é como um ratinho que pega um megafone e começa a fazer... E se você, né? Isso no megafone, nessa caixa de som aqui, ó. Se eu começar a fazer ruídos aqui, né? Isso parece um monstro, mas é um ratinho que está do outro lado, né? Fazendo ruídos. Agora, se eu me amedrontar com o ruído, se eu me amedrontar com o ruído, é quando diz a palavra aqui, nós já falamos. A minha força será pouca, né? Se eu me mostrar fraco, a minha força será pequena. Eu não vou conseguir ir adiante. Agora, se eu for otimista, se eu vejo a tormenta, se eu vejo a tempestade, mas eu penso, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu acho interessante aquele caso lá do aquela passagem, quando fala de Pedro, que Jesus vinha andando sobre o mar, e Pedro fala, Senhor, se for o Senhor... Manda que eu vá até o Senhor. E aí Jesus fala, venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. E imagine você andando sobre os problemas, passando por cima dos problemas. Mas de repente você inventa de olhar do lado e começa a ver as ondas, começa a ver a tempestade e fala, oh Deus. Começa a afundar. Hã? Começa a afundar. Foi isso que aconteceu com Pedro. E é muito interessante... que eu ainda não vi um pescador que não sabe nadar. Mas Pedro ficou com medo. Eu acho que ele não deve nem ter andado uns 500 metros até Jesus. Deve ter andado uns 50 metros. Mas ficou com tanto medo que esqueceu que sabia nadar. Esqueceu, começou a gritar, Senhor, vou morrer. Esqueceu que sabia nadar. E nós, muitas vezes, esquecemos de como lidar com certas situações porque olhamos para o lado, porque olhamos para o problema. Às vezes nós já nos deparamos com situações anteriores, semelhantes, mas aí nós começamos a olhar tanto para o problema que esquecemos de como lidar com aquela situação. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, irmãos, para nos apossarmos das promessas, precisamos ter essas atitudes. Seja otimista. Seja otimista porque Deus é contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos pensar nisso. Sonhe, tenha sonhos. Muitas vezes Deus coloca sonho em nossos corações e nós começamos a pensar, ah, isso não é para mim, porque as minhas possibilidades não dá para fazer isso. Como é que eu sei que um sonho que está em meu coração é de Deus? Um sonho, quando está no meu coração, para que eu tenha certeza que é de Deus, é que, quando for realizado, e sendo realizado esse sonho, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado, através da minha vitória, através daquilo que está acontecendo na minha vida, na sua vida. E outra coisa, se o seu sonho for do seu tamanho, você não precisa de Deus para realizá-lo. O sonho que Deus coloca no seu coração tem que ser infinitamente maior do que você. Porque Deus é poderoso. E então, quando você estiver desfrutando desse sonho, com a vitória na mão, você vai dizer, só Deus poderia ter feito isso. Só Deus. Só Deus. Porque eu não tinha possibilidade, eu não tinha condição. Eu estou desfrutando daquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu estou desfrutando do sonho de Deus para a minha vida. Eu estou desfrutando da promessa de Deus para a minha vida. Amém? Precisamos pensar nessas coisas. Isso faz bem. Porque muitas vezes nós olhamos tanto para o dia a dia. Tanto para o dia e tal. Olhamos para o dia. E esquecemos de sonhar. Esquecemos de fazer planos. Esquecemos de ter objetivos. De falar com Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Senhor, mostra! Essa deve ser a nossa oração. Senhor, mostra o que o Senhor quer fazer comigo daqui a 10 anos. Mostra. E fica tranquilo que você não vai morrer antes do sonho de Deus acontecer na sua vida, não. A promessa de Deus chegar, não. Porque Deus só nos tira daqui quando Ele cumprir todo o propósito que Ele tem para cada uma das nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a hora está adiantada, né? Bom, nós vamos ter mais um momento especial aqui, que é o momento da ceia. E o pastor me deu essa responsabilidade aí para estar ministrando a ceia aqui com os irmãos. Mas é responsabilidade, mas é maravilhoso fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para a gente fazer uma oração só no final, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 17, 19. Versículo 17 a 19. Amém? Diz assim: nós vamos ler o 17 a 19 e depois do 26 ao 30. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que prepararemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram ao Monte das Oliveiras. Essa passagem é tremenda. Nós vemos aqui que o Senhor faz a última ceia com seus discípulos, e hoje é dia de ceia, e nós fazemos isso em memória dele. Mas o que a ceia nos lembra, né? O que é que a ceia nos lembra? Quero pedir a os levitas, né, que se puderem já subir para nós no final louvarmos. O que a ceia nos lembra, né? No versículo 17 e 18, diz assim: no primeiro dia das festas, né? Aliás, não preciso nem ler novamente, mas eu acho interessante que no 18, né? 17 e 18, Jesus fala: olha, vai lá na cidade, tem um homem lá, fala para ele que eu vou precisar da casa dele para ministrar a ceia. Parecia até que Jesus tinha um encontro marcado, parecia que tinha marcado com aquele homem. Porque o homem não faz nenhuma objeção. E aí eles ministram lá a ceia, participam da ceia. Tremendo isso. Porque cada um de nós tem um encontro marcado com o Senhor. Cada um de nós. E aí temos que entender que quando nós nos preparamos para vir à igreja, para estar junto, para vir cultuar a Deus, nós temos um encontro com o Senhor. Um encontro marcado com o Senhor. Na ceia, um encontro marcado com o Senhor. Mas Deus quer muito mais de cada um de nós. Deus quer muito mais, porque no início não era uma vez por mês. Não era uma vez por semana. No início, com Adão e Eva, era todos os dias. um encontro marcado todos os dias em que o Senhor vinha, encontrava-se com eles, e ali estavam. E o Senhor nos diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, é um encontro marcado com o Senhor. É um momento também de reflexão. É um momento de reflexão, de refletirmos naquilo que temos feito. De refletirmos se realmente estamos obedecendo ao Senhor, como já falamos hoje. Em Coríntios, no capítulo 11, não precisa abrir. Capítulo 11, versículo 26 a 29 diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe, o que come do cálice, o que come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui é que a ceia é um encontro marcado com o Senhor. A ceia também nos lembra o preço da salvação. Porque o maior preço pago por Jesus por nossa, pela nossa salvação, não foi o espancamento que ele sofreu, não foi a coroa de espinhos, não foi o cravo nas mãos e nos pés. O maior preço que Jesus pagou por nós foi carregar todos os nossos pecados. O Deus Santo, puro, sem pecado, se fazer o mais indigno dos homens, por amor a mim e a você, por amor às nossas vidas. Então, quando Jesus cumpre ali, eu acho interessante que quando Jesus está na cruz, até o Senhor Deus meio que ele sai da presença, e Jesus fala: olha, Senhor, por que me desamparaste? Porque Deus é santo. Deus é santo. E Jesus ali estava com todo o pecado da humanidade sobre ele. Então, os cravos nas mãos, o espancamento, isso aí Jesus tirou de letra. Agora, levar os nossos pecados sobre ele, isso foi muito difícil. Muito difícil. A ceia nos lembra também, só para encerrar, que é um momento de celebração. Porque ele diz aqui, olha, no versículo 29: e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Os diáconos podem já se posicionar aqui, por gentileza? Você pode se levantar, meu irmão, e pode já pegando o seu cálice, seu pão, enquanto eu vou aqui continuando. Momento de celebração, porque celebração de perdão e de esperança. De perdão por aquilo que Jesus já fez. E de esperança porque ele marcou um novo encontro com cada um de nós. Ele marcou um novo encontro com cada um de nós. Porque ele fala que não vai beber do fruto da vide até que beba conosco. Você já parou para pensar nisso? Que um dia você vai estar diante do Deus Todo-Poderoso e vai cear com ele. Nós cearemos com ele. E quando chegarmos nesse dia, aí tudo aquilo que passamos aqui, tudo aquilo que vivemos, vai significar nada diante daquilo que Deus vai, diante daquilo que Deus já tem e o que ele vai fazer. Então a ceia
Nos lembra isso. Nos lembra que há um encontro marcado. Nos lembra que o Senhor pagou um preço muito alto pela minha e pela sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar um hino enquanto vocês voltam aos seus lugares.
Na cruz do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
Glória a Deus. Glória a Deus. E esse é um momento especial, um momento em que todo aquele que é batizado, que está em comunhão com a sua igreja, pode participar. Mas é um momento em que, como já falei, de reflexão e entender que na ceia nós estamos diante do juiz. Na ceia nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que pagou por nós na cruz, pagou pelos nossos pecados. Mas muitas vezes a pessoa está com alguma dificuldade e meio que fica parado, travado. Esse é o momento de reflexão, de refletir, pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoa. E tomar a ceia, porque é comunhão. Ter comunhão é ter algo em comum. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos trocar os cálices. E ao trocar o cálice com o seu irmão,
Deseje a Ele um ano de vitória, uma palavra de vitória. Pode trocar o cálice com seu irmão. Abençoe a vida do seu irmão, a casa dele.
Gentilmente,
guarde seja o teu nome.
Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
Aleluia.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Acho que todos já trocaram, né? Já abençoaram a vida de uns dos outros. Vamos participar do pão. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor pelo corpo dele que foi partido na cruz por nós. Senhor, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Jesus, porque tu deixaste tua majestade e se fizesse como um de nós, e sendo como um de nós, não pecasse, Senhor, mesmo sem pecar, tu carregasse sobre si, Senhor, todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, o sacrifício do teu corpo. Nós queremos ceiar aqui juntos, mas nós ansiamos pelo dia em que estaremos diante de ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu já fizestes. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu ainda vais fazer, que é bem mais do que pedimos, do que pensamos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu sacrifício. Comamos o pão. A palavra nos diz que, após ter partido o pão, o Senhor pegou o cálice e disse que era o cálice da nova aliança, uma aliança de sangue dele para conosco, porque com o sacrifício de Jesus o véu foi rasgado, não há mais divisão e nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu sangue que foi vertido na cruz. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pelo que tu fizestes. Porque não havia outro. Tu és o unigênito do Pai, não há outro como tu, Senhor. Louvado seja o teu nome, por quê? Porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos, mas tu, Senhor, te fizeste indigno por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue. Nós participamos hoje, Senhor, mas ansiamos, participamos dessa ceia hoje, mas ansiamos pelo dia em que beberemos, Senhor, do fruto da vida contigo. Ansiamos por esse dia, Senhor. Bebamos todos o cálice. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Só mais uma coisa, irmãos. No versículo 30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que ia acontecer horas depois? Sabia que ia ser preso, sabia tudo o que ia passar, mas ele não estava triste, não estava angustiado naquele momento. E nós estamos aqui no momento em que de celebração por aquilo que Jesus já fez, e celebrando também que um dia estaremos junto com Ele. Amém? Celebre, louvemos ao Senhor.